O Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná promove, no sábado, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa, às 14h30, o evento Poesia e Teoria Quântica, Representações do Real. O palestrante será o professor, poeta e físico Luiz Roberto Evangelista. E é com o professor Luiz Roberto Evangelista que a gente conversa agora em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde. Bom, professor, para começar, né, o que é a teoria quântica? Explica para a gente, a física quântica.
Ótimo. É sempre difícil falar disso, aparentemente, né? Mas trata-se de uma teoria científica que revolucionou a física na década de 20 do século passado. Ela nasce em 1900, no trabalho de Max Planck, que apresenta justamente no dia 14 de dezembro de 1900, diante da Sociedade Prussiana da Academia de Ciências de Berlim, o primeiro trabalho de física quântica. A partir daí, ela vem sofrendo vários desenvolvimentos e ela trata da física do mundo microscópico. Quer dizer, a gente pode fazer uma comparação entre a física quântica e a física clássica. A física clássica é aquela que a gente, em geral, estuda no colégio, né? Que trata de bolas, carros, foguetes. Um carro vai, um trem anda a velocidade e tal. Tudo isso é tratado pela física clássica, ou seja, das coisas do mundo, as coisas grandes, do mundo macroscópico. Quando a gente vai para o átomo e para as coisas microscópicas, percebeu-se uma série de resultados experimentais obtidos em laboratório não eram explicados, não podiam ser explicados, digamos, satisfatoriamente com a física clássica. Então, a física quântica é essa física que vem explicar esses fenômenos. Então, a física quântica é a física do átomo, é a física nuclear, é a física que deu origem à revolução do estado sólido, ou seja, o radinho. Vocês são muito jovens, mas quando eu era menino apareceram os radinhos de pilha, que a gente chama, vinha escrito solid state, são baseados, né, o transistor, os smartphones, os computadores, a ressonância magnética, os lasers, a microscopia quântica, microscopia de força atômica. Tudo isso é fruto da ciência, da teoria quântica e a tecnologia que dela decorre. Então é a física do mundo do infinitamente pequeno, digamos assim. Átomos, moléculas e núcleos atômicos e partículas elementares.
E qual é a relação entre poesia e teoria quântica?
Então, a primeira relação, o objeto da nossa análise, deveria ser um pouco mais geral. Seria poesia e física como duas possíveis representações do real, né? Do mundo em que vivemos. Por que que elas podem ser representações válidas e não conflitantes, como poderia parecer, né? Porque elas refletem a atividade criadora do ser humano. Quer dizer, a boa ciência e a boa poesia, elas têm em comum o fato de se manifestarem de maneira autêntica, espontânea e criativa sobre o mundo exterior. Agora, por que a física quântica? Porque na nossa imagem de física clássica, se eu lhe fizer uma pergunta clássica que está ligada a uma frase do Einstein, a gente sai à noite e vê a lua nos céus. Ok, Einstein, discutindo os fundamentos da física quântica e o conceito de realidade da física quântica, ele disse, tá, mas se eu não estiver lá para ver a Lua à noite, posso afirmar que ela exista? Uhum. Ela ainda esteja lá? Então, a nossa intuição clássica, né? Nós que vivemos no mundo das coisas grandes, a gente diz, não há dúvida de que a Lua está lá, certo? Eu vou dormir, mas ela continua lá. Agora, quando a gente transpõe esses conceitos para o mundo microscópico, ou seja, para o mundo dos elétrons, dos átomos, das partículas muito pequenas que a gente não vê a olho nu, né? São difíceis de observar por qualquer meio, a resposta, de acordo com a interpretação dominante do formalismo da física quântica, não é tão óbvia. Inclusive, há a possibilidade de se negar a realidade objetiva desse mundo antes de uma medida. Então, a física quântica, ela tem como no coração das fórmulas e dos conceitos, ela tem um resultado importante, muito rigoroso, chamado princípio de indeterminação. O princípio de indeterminação, Luciana, pode ser explicado assim: se eu tento localizar uma partícula com a maior precisão possível, eu começo a perder precisão na velocidade da partícula. Se eu decido aumentar a precisão na determinação da velocidade da partícula, eu perco informação sobre a posição da partícula. É mais ou menos como se você piscasse um olho, digamos, você vê bem a partícula. Você fecha esse olho, abre o outro, você entende bem a posição. Quando você abre os dois, você sabe da posição e da velocidade, mas com uma incerteza. Não é preciso rigorosamente. Esse é um aspecto fundamental e coloca em xeque o nosso conceito de realidade. Um exemplo que Werner Heisenberg, o formulador do princípio de incerteza, dá é o seguinte: hipoteticamente, num experimento que eles chamam de Gedankenexperiment, em alemão, que significa uma experiência de pensamento, eu não preciso fazer, mas eu sei que ela pode ser feita. Eu observo um elétron é uma partícula carregada dos átomos, é a partícula, né, fundamental na eletricidade. Quando a gente aperta o botão para acender uma lâmpada, nós estamos promovendo um movimento de elétrons, uma corrente elétrica, né, para fazer a lâmpada se acender. Ora, ele diz, quando eu observo esse elétron, para observá-lo eu mando luz nele. Quando eu mando luz, há um choque entre as partículas da luz, porque a luz é formada por partículas, e essa é uma descoberta de Einstein e da física quântica. Essa partícula se choca com o elétron como duas bolas de bilhar e espalha o elétron. Quando a informação chega até o meu olho, eu já não sei onde está precisamente o elétron, mas eu o localizei. Logo em seguida, se eu observo, se em algum momento eu me distraio, volto a observar o elétron e o vejo, eu não posso afirmar com 100% de certeza que se trate do mesmo elétron. O que a mecânica quântica traz para nós é, ao invés de saber a posição, eu sei a probabilidade de que uma determinada posição seja encontrada na medida. E isso, como isso muda o nosso conceito de realidade, ele se torna uma atração importante para todas as áreas do conhecimento. Porque, do mesmo modo como o homem foi retirado do centro do universo pela revolução que mudou o geocentrismo para o heliocentrismo, do mesmo modo como nós tivemos de renunciar aí à imagem medieval de o ápice da criação, o rei das criaturas, e a evolução mostrou que nós somos frutos de um processo longo, violento, seletivo, competitivo, nós somos aparentados muito de perto com os grandes primatas, também essa revolução tirou o nosso conceito de realidade. Né? Na psicologia, por exemplo, as ideias do Freud, nós nos julgávamos, nós temos um eu, nós sabemos o que estamos fazendo. Bom, na psicanálise não é assim. Cuidado, porque você tem o ego, o superego e um id, alguma coisa lá profunda que acaba, se ele não for estimulado, você não sabe exatamente o que é que você está dizendo. Então, eu fui muito longe na resposta, mas é física quântica porque o conceito de realidade que a física quântica traz para a imagem atual do mundo é muito mais complexo do que a mera, digamos assim, realidade objetiva ou realidade ingênua que a gente, no mundo macroscópico, a gente está autorizado a usar.
Bom, e pela resposta já entendi por que o senhor vai fazer uma palestra para psicanalistas, né? Principalmente para psicanalistas.
É verdade. Esse é um desafio, né? Porque é um diálogo entre áreas do saber que às vezes são conflitantes, né? São conflitantes porque um é ciência dura, o outro não é ciência dura, mas é um saber encarnado. E o diálogo intelectual, ele é muito importante porque, na verdade, nós vamos falar de coisas humanas, né? De coisas que interessam as nossas vidas. Nós procuramos respostas. Eu gosto de usar essa frase do Leon Bloy, mas talvez não seja... nenhum de nós sabe o que veio fazer aqui, né? Ok? Uhum. Agora, a ciência afronta o real com uma linguagem diferente da linguagem poética. Um objetivo que nós poderíamos dizer, como disse uma escritora norte-americana importante, a ciência, ela aborda o real de fora para dentro. A ciência explica. A palavra explicar, desculpe-me insistir no X aí, que a gente não... esse X é um movimento de dentro para fora, né? Quer dizer, o que a gente faz? A gente vai olhar fora, vai decompor o objeto da nossa análise nos seus pedaços para tentar entender. Como faz o nosso ouvido? Quando eu estou escutando os seus programas na CBN, sou um ouvinte seu, me chega aos ouvidos, chega um som complexo. A cóclea que está nos meus ouvidos, o que, que ela faz? Ela decompõe esse som nas suas várias componentes e manda para o cérebro. O cérebro rapidamente junta e faz alguma coisa que eu compreenda. Esse processo é chamado de análise. Porque análise do grego significa fazer picadinho. Desculpe a expressão vulgar aqui. Né? Eu separo as componentes. A ciência é assim. Ela é tipicamente reducionista. Ela separa as componentes. A poesia, não. A poesia, ela quer entrelaçar. A poesia implica. Então, ela é um movimento de dentro para fora. Essas duas linguagens, que já houve tensões entre elas, alguns poetas acusavam a física de ser muito fria e destruir a beleza, mas isso não tem fundamento, porque, e não se trata nem de uma briga nem nada, porque é possível olhar para a realidade de modos diferentes. O físico Richard Feynman, que é prêmio Nobel de Física, um físico genial do século XX, também participou do projeto Manhattan, ele diz assim, bom, quem tem mais razão? O físico, quando diz que o planeta Júpiter é uma esfera de metano girando no céu com um certo volume, um certo diâmetro, conservando o momento angular, etc, etc, ou o poeta que diz que ele é um deus grego, um homem, etc. Na verdade, os dois têm razão, né? São imagens complementares da realidade. Não há por que haver tensão. A poesia não pode substituir a física não quer substituir a poesia. Então, o caminho é o diálogo. Agora, por que nos psicanalistas? Porque justamente toda a mudança de realidade, toda a mudança de mentalidade sobre o real, o pensamento cosmológico, por exemplo, os gregos pré-socráticos imaginavam o mundo como um grande organismo, parecia um animal grandão, dotado de respiração, etc., porque tudo funcionava perfeitamente, havia os ciclos e tal, e esse animal parecia inteligente. No Renascimento, então, a gente chamava essa de tradição organicista. O mundo era como se fosse um organismo. No Renascimento, com a descoberta das máquinas, você imagina Leonardo da Vinci, que esses dias vocês falaram sobre uma exposição, né, a respeito dele, feita aí por um colega, você vê gravuras do Renascimento em que as mãos estão representadas por engrenagens e tal. Então, a ideia é que o mundo era um mecanos, uma máquina. Depois, com o advento da teoria da evolução, etc., se passou a pensar no universo como um processo em evolução. Pois bem, todas as vezes que a ciência avança, ela promove uma mudança nessa mentalidade. E, no caso, a física quântica interessa a todo mundo, em particular aos psicanalistas, porque há algum conceito de realidade que é bem diferente da nossa realidade do dia a dia. Eu já me estendi muito, mas se você me permitir, eu poderia falar, por exemplo, de uma coisa que se chama princípio de superposição. Que se eu junto o princípio de superposição ao princípio de incerteza, quando eu pergunto qual é o estado de uma determinada situação física, eu tenho certeza clássica na minha mente de que esse estado está bem definido. Eu posso não conhecê-lo e atribuir a minha ignorância ao fato de que os meus instrumentos não são bons o suficiente para eu saber. Por exemplo, eu não sei quanto dinheiro você tem no seu bolso. Eu posso imaginar que exista uma quantidade bem definida. Como é que eu vou saber? Eu teria que abrir a sua bolsa, né, o seu bolso, para fazer isso. Mas isso é um pensamento clássico, porque ele diz que existe uma realidade objetiva, eu só não sei porque eu sou ignorante, ou eu não tenho um instrumento para fazer isso. A moderna física atômica, que a gente chama de teoria quântica, ela diz, não há uma quantidade bem definida no bolso da Luciana. O que a gente tem é um estado que é uma sobreposição das diversas potencialidades. É uma combinação de notas de 5, 10, 2, as notas que a gente tem aí no mercado, né? Como é que eu faço para saber quanto dinheiro tem a Luciana? Eu pego esse feixe de probabilidades, que eu chamo de função de onda, meço. No momento em que eu meço, esse feixe se compacta, colapsa em um valor. e vamos supor me devolva o valor de R$105. Então, eu sei que você tem 105. Na verdade, ele vai me devolver um dos valores possíveis, que é 100, ou 5, ou 10, ou 20, pensando nas notas nossas de dinheiro, né? Aí, o que eu faço? Eu faço uma série de medidas e descubro o valor médio. É como se o seu dinheiro aparecesse só no momento em que eu medi. Esse é o princípio de superposição. Bom, isso acarreta uma série de mal-entendidos, né? Porque quando eu estendo isso, por exemplo, para o mundo macroscópico, muita gente quer fundamentar a lei de atração como se ela fosse uma lei física. O universo é você que cria com a sua mente. Ok? E isso aparece por aí. Tem muita gente ganhando dinheiro com cura quântica e com essas leis de atração. Você pode pensar o quanto você quiser que você não vai mudar o estado da partícula. Mas, como a física quântica parece, de um modo geral, uma coisa muito difícil para a maioria das pessoas, muita gente mistifica esses conceitos para usá-los como se fosse uma grande realidade. Quem não quer ficar curado? Quem não quer compreender uma perda, né? Então, discutir esses argumentos do ponto de vista científico com os nossos colegas, que são sábios, né? Com a psicanálise, que é uma sabedoria encarnada, como se diz, é muito bom, é muito útil para nós aprofundarmos o nosso ponto de vista sobre o mundo. Perdão pela longa resposta, né?
Não, eu achei muito interessante, professor. Inclusive, temos ouvintes aqui. O Clailton, ele diz o seguinte: olha, a entrevista já vale por uma palestra. Parabéns. Mensagem do
obrigado,
nosso ouvinte. Que legal. Bom, então, professor, existe então a realidade como a conhecemos e a probabilidade. Isso.
Você, por exemplo, alguém liga e diz: olha, eu estou parado aqui na rodovia, estou indo para Londrina, estou parado no quilômetro 44. Tá, ok. Isso faz parte da nossa realidade do dia a dia. Significa que a pessoa conhece a posição dela com certeza. Ela lê lá o quilômetro 44, ela está parada lá. Se nós fôssemos tratar não de um carro, mas de um elétron se movendo, a gente poderia dizer, olha, antes da medida, existe uma probabilidade de X% de que ele seja encontrado naquela posição ou em torno dela. Nós trocamos o saber, digamos, determinado por um saber estatístico. A função de onda, que é o principal objeto na teoria, eu resolvo uma equação matemática complicada para um dado problema, obtenho essa função de onda, o que ela me traz? Ela me traz uma informação probabilística sobre as posições, sobre os momentos ou sobre as energias dessas partículas. Então, eu troquei uma certeza absoluta do mundo clássico pela probabilidade. E, além disso, eu fiz uma coisa. E demorou muitos anos na história da ciência para os homens se libertarem do sujeito na física. Então, com Galileu, Newton e tal, a gente aprendeu que a gente pode medir alguma coisa na realidade e a gente não interfere na realidade. A mecânica quântica, a teoria quântica, trouxe de volta o efeito do observador. Porque quando eu observo, eu interfiro na realidade. Eu afeto, eu perturbo o meu sistema de uma maneira incontrolável. Isto é, eu transformo. Depois que eu meço, ele continua evoluindo, mas com uma certa probabilidade. Essa é a ideia básica.
Ah, muito interessante. Professor, muito obrigada pela entrevista. Então, sábado às 14h30, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa, né, no centro de Maringá, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. É isso, professor?
É isso, porque esse alimento depois, o núcleo, ele vai... Ele trabalha com o Provopar, então é uma atividade social do núcleo, né? A palestra está aberta a todas as pessoas, não precisa saber nada de física nem nada, só tem interesse por esses argumentos. Eu vou tentar fazer o meu melhor para fazer com que alguns conceitos, aqui nós falamos rapidamente, lá eu vou ter um pouquinho mais de tempo, possam ser aprendidos com um pouco mais de detalhes, alguns exemplos, vou discutir o famoso paradoxo do gato e outros problemas que estão ligados ao que a gente chama de realidade quântica. Mas lembre-se, não há nada de místico. Isso é física experimental.
Esse paradoxo do gato é o exercício mental de Schrödinger?
Exatamente. Esse exercício foi proposto numa correspondência entre Schrödinger e Einstein em 1935. O Einstein estava falando de um elemento que decai, né, do decaimento radioativo de um átomo, e Schrödinger pensou nisso. Imagine um gato fechado numa gaiola, um elemento radioativo que pode decair ou não. Se ele decair, ele aciona um dispositivo que quebra, não, a imaginação dele era grande, tá? Quebra um frasco com ácido prússico e o gato morre. Se o átomo não decair, nada disso acontece. Mas a caixa está fechada. A pergunta é, qual é o estado do gato? Bem, o estado do gato, pela mecânica quântica, ele é bem definido. A psi é uma sobreposição da possibilidade de que ele esteja morto, em 50%, e 50% vivo. Então é estranho, porque você usa a palavra estado nesse contexto, e o estado do gato é meio vivo, meio morto. Como é que eu vou descobrir? Eu abro a caixa e reduzo esse pacote a um dos valores. Mas aí começam os nossos problemas. Eu vou deixar para os ouvintes irem pensando. E se eu não abrir a caixa e postergar a minha decisão? Aí aparecem as soluções mais drásticas possíveis e toda a riqueza desse debate. Por exemplo, eu poderia imaginar que o mundo, como fizeram, eu estou tomando o seu tempo, que ele se divida em dois mundos completamente idênticos, mas não comunicáveis. Num, o gato está vivo. No outro, o gato está morto. Isso é uma interpretação feita por físicos, seriamente, chamada de interpretação dos muitos mundos possíveis, many world interpretation. Mas isso a gente pode discutir lá, porque acho que eu suponho que o nosso tempo tenha acabado.
Tá certo, professor, muito obrigada. E quem ficou curioso para saber, então, sábado, às 14h30, no CAC, no centro de Maringá. Muito obrigada, professor, até uma próxima oportunidade.
Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho.
Conversamos com o poeta e físico, professor Luiz Roberto Evangelista, que fará, então, a palestra Poesia e Teoria Quântica, Representações do Real, a convite do Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná.